senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, está aberta a sessão plenária. Peço aos agentes da autoridade para abrirem as galerias ao público e permito-me recordar a todas as senhoras e os senhores deputados que decorrem de agora até às 16 horas eleições para vários órgãos externos. E, portanto, exorto todos a exercerem o seu direito de voto. Podem fazê-lo até às 16 horas de hoje. Vamos proceder à leitura do expediente por parte da Sra. Deputada Secretária da Mesa, Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E passo a anunciar a entrada do projeto de lei número 59, da iniciativa da Sra. Deputada Joana Mortágua e outros do Bloco de Esquerda, que deixa a primeira comissão. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então prosseguir com o debate, a proposta de lei do Orçamento do Estado. Para uma intervenção em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, vivemos tempos de exigência, tempos que impõem uma visão clara sobre os desafios, equilíbrio nas soluções, determinação firme em prosseguir o fundamental. Em 2021, registramos um crescimento de quase 5% e a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 18 anos. A dívida pública teve a maior descida desde a Segunda Guerra Mundial e o déficit público reduziu-se para menos de 3%. Temos sinais de que podemos legitimamente esperar a continuação desta dinâmica ao longo de 2022. Segundo os dados do INE, hoje mesmo conhecidos, no primeiro trimestre deste ano a economia cresceu a um impressionante valor superior a 11% em termos homólogos e 2,6% face aos três meses anteriores. Isto faz com que este primeiro trimestre estejamos lá 3,1% acima do primeiro trimestre de 2019, recuperando para os níveis pré-pandemia. Esta é uma mensagem fortíssima de confiança que os trabalhadores e as empresas nos estão a dar. Esta é uma mensagem que temos de estar à altura para poder continuar. Mas, ao mesmo tempo, os últimos meses tornaram visíveis e reais novos desafios que temos de enfrentar. Em resultado da recuperação mais lenta da pandemia em várias zonas do mundo e da invasão da Ucrânia pela Rússia, continuam a verificar-se importantes perturbações nas cadeias de produção e abastecimento de muitos produtos essenciais. Os custos da energia sobem de forma continuada, com destaque para o gás e para o barril do petróleo, este mais de 50% acima do valor de há um ano. Em Portugal, a inflação dos energéticos registou este mês um valor de 26,7%, arrastando o valor mensal para 7,4%, de acordo com os dados também hoje conhecidos. Alguns bens centrais da cadeia alimentar aumentaram de preço ou não se produzem na quantidade necessária. E o Banco Central Europeu deu início a uma nova fase da política monetária, com a admissão de uma possível subida de juros ainda este ano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sejamos claros, não há governo no mundo, mesmo o dos países mais poderosos, que consiga por si só eliminar o efeito dos choques energéticos, alimentares e geopolíticos com que estamos confrontados. Mas com as políticas certas, podemos mitigar de forma significativa os seus impactos, protegendo os grupos mais atingidos e prosseguindo no fundamental. É isto que fazemos com o Orçamento de Estado para 2022. Mitigamos os aumentos de preços da energia, reduzindo a sua propagação na economia e apoiando diretamente os mais atingidos, mas não contribuindo para pressões inflacionistas adicionais. Afirmamos o compromisso que é para toda a legislatura, com o reforço dos rendimentos das famílias, o apoio à natalidade e aos mais jovens e a valorização do trabalho no setor público e no setor privado. Finalmente, apostamos no investimento público e privado, em serviços públicos mais qualificados e numa política financeira que nos apoia no presente, mas, sobretudo, que nos protege no futuro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, com este orçamento baixamos a carga fiscal sobre os combustíveis em 20 cêntimos por litro, aliviando cerca de metade da subida dos custos sobre as famílias e as empresas. Ao mesmo tempo, limitamos os preços do gás, o que irá também conter futuras subidas de preços da eletricidade. Atribuímos subsídios diretos a empresas com uso intensivo de gás, a empresas de transportes de passageiros e de mercadorias e às empresas do setor agroalimentar. E acrescentamos apoios às famílias mais desfavorecidas para suportarem custos com o gás e bens alimentares. Em síntese, apoiamos de forma efetiva as famílias e as empresas e evitamos os erros do passado, que contribuiriam para espirais inflacionistas e subidas de rendimento que se revelariam meramente ilusórias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um orçamento que promove o investimento, o emprego, os rendimentos e valoriza o trabalho. Mais 170 mil famílias ficarão isentas do pagamento de IRS por via da subida do mínimo de existência para 9.415 euros, que assim ultrapassará o valor do salário mínimo nacional. Com este orçamento, 2,3 milhões de pensionistas, com pensões até 1.108 euros, beneficiarão de um acréscimo de pelo menos 140 euros ao seu rendimento anual. E por cada criança ou jovem até aos 17 anos, os pais receberão um mínimo de 600 euros anuais. O reforço de rendimentos, que complementa o aumento do salário mínimo nacional, não se esgota nas remunerações mais baixas ou nos apoios sociais. O reforço beneficiará, de forma clara, as classes médias. O desdobramento do terceiro e do sexto escalões de IRS traduzem um alívio fiscal para 1,5 milhões de famílias. A gratuidade das creches terá início em setembro e os mais jovens beneficiarão de um reforço do IRS jovem, que é alargado para 5 anos e estendido aos trabalhadores independentes, enquanto os jovens casais veem alargada a majoração da dedução a partir do segundo filho. Com este orçamento, promovemos também o crescimento e o investimento. O Fundo de Capitalização e Resiliência, com capital de até 1.300 milhões de euros, vai ajudar empresas que foram afetadas pela pandemia e permitir reforçar o capital de empresas em início de atividade ou em processo de crescimento e consolidação. O incentivo fiscal à recuperação permitirá uma expressiva redução do IRC para as empresas que decidam investir este ano. E no âmbito do PRR, prevemos apoios à inovação, digitalização, qualificação e descarbonização no montante global de 900 milhões de euros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, assumimos prosseguir uma política de contas certas, pois esta é uma condição essencial para melhorar as condições de vida das famílias e de financiamento das nossas empresas. É por isso que iremos reduzir o déficit e a dívida pública num ano de crescimento económico e com desemprego em baixa. Menos déficit e menos dívida são ativos de que o país não se pode dar ao luxo de prescindir. Em particular, num contexto de maior volatilidade nos mercados de capitais, de perspectivas de subidas de juros e de incerteza quanto às regras orçamentais europeias. É por isso que, depois de termos alcançado a maior redução da dívida pública desde a Segunda Guerra Mundial, ambicionamos agora um novo objetivo: retirar Portugal, de forma sustentada e perene, da lista dos países mais endividados da Europa. Vencermos este desafio constitui um fator da maior importância no reforço da confiança e nas condições de vida no futuro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um tempo de exigência. Enfrentamos uma guerra às portas da União Europeia, enfrentamos o crescimento de populismos e radicalismos e enfrentamos a inflação que nos ameaça a prosperidade e o bem-estar. Esta exigência só reforça a nossa determinação na definição das políticas certas para o país. A urgência da resposta à conjuntura não abala a nossa determinação e o nosso foco em vencermos os desafios estratégicos que se colocam a Portugal. A proposta de Orçamento de Estado para 2022 traduz escolhas políticas que protegem o país no presente e investem no futuro. Este é o caminho para continuarmos a avançar, com determinação e com confiança, por Portugal, pelos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem 15 pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em blocos de 5. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco, PSD. Sr. Deputado Duarte Pacheco, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro das Finanças começou por dizer que este orçamento é apresentado numa conjuntura muito especial, numa conjuntura que afeta a Europa e o mundo. Mas, infelizmente, apresenta um orçamento que não corresponde e não responde às necessidades dessa conjuntura. E esse é o primeiro facto. Uma das consequências diretas é a inflação. Permita-me que recorde algo que está num jornal digital, a Ação Socialista, que cita o Sr. Primeiro-Ministro no dia 25 de janeiro de 2022. Não, há 5 anos, ou há 3 anos, Sr. Primeiro-Ministro. Foi há 3 meses atrás. Que diz o seguinte: é com a melhoria de rendimentos das pessoas que Portugal pode alcançar o crescimento forte e justo que ambiciona. Só que uma coisa são as palavras, outras coisas são os factos. E por isso apresentamos um orçamento que é o próprio Ministro das Finanças, com seriedade, que diz: não posso dizer que as pessoas não têm diminuição do poder de compra. Seria errado da minha parte. Somente 3 meses tem o espaço de tempo entre a sua afirmação genérica, que vai tudo ser maravilhas e rosas, e depois a realidade que o Sr. Ministro das Finanças aqui nos veio confirmar. E, Sr. Primeiro-Ministro e Sr. Ministro das Finanças, a inflação não surgiu de surpresa. Nós sabíamos que já estávamos a viver um surto inflacionista antes das eleições. Claro que depois se confirmou. E o Governo avança com uma projeção de 4%. Só que, azar dos azares, Sr. Ministro, hoje mesmo o INE vem dizer que em abril já está em 7,2%. Logo, Sr. Ministro das Finanças, aquilo que nós temos é uma perca real de rendimentos dos portugueses com este orçamento, contrariando a promessa do Sr. Primeiro-Ministro. Não é só de todos os portugueses em geral. Estamos também a referir-nos em particular aos funcionários públicos, onde tem previsto um crescimento de 0,9%. Portanto, se nada mais houver, afinal, ao contrário daquilo que o Governo previa, com uma inflação de 4%, em que as pessoas iam perder meio salário, na prática, se a inflação ficar acima, as pessoas vão já perder é um salário inteiro. É como se uma taxa suplementar retirasse o subsídio de férias ou o subsídio de Natal a todos os funcionários públicos. Mas diz o Sr. Primeiro-Ministro ontem, e repete o Sr. Ministro das Finanças, mas a massa salarial cresce mais porque há progressão nas carreiras. Muito bem. Estão a dizer que então todos os funcionários públicos de A a Z vão ter progressão na carreira? É isso que nos está a afirmar? Não. Uns poderão ter progressões na carreira e, afinal, em vez de perderem um salário, podem só perder meio. Mas os outros, que não tiverem progressão na carreira, perdem mesmo um salário. Essa é a realidade que este orçamento traz para os funcionários públicos, para pensionistas e para muitos portugueses. E por isso, Sr. Ministro das Finanças, a pergunta é muito simples. mantém-se na sua teimosia,